Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Lucas, capítulo 14, versículos 16 a 24. Parábola das bodas e dos convidados que se escusam. Mateus. Falando de novo por parábolas, disse-lhes Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Mandou que seus servos fossem chamar os convidados para a festa. Estes, porém, não quiseram ir. Mandou outros servos, recomendando-lhes que dissessem de sua parte aos convidados: O meu banquete está preparado. Estão mortos os meus bois e os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles, nenhum caso, fizeram do convite e lá se foram. Este para sua casa de campo, aquele para o seu negócio. Enquanto outros agarraram os servos, os ultrajaram e mataram. O rei, ao saber do ocorrido, se encolerizou e, enviando seus exércitos, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E disse aos seus servos: De fato, o banquete das bodas está preparado, mas aqueles a quem convidei não foram dignos da festa. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos os que encontrardes. Saíram os servos pelos caminhos e ruas e reuniram todos os que encontraram, bons e maus, de sorte que a sala da festa se encheu de convivas. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um que não trajava a veste nupcial, lhe perguntou: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O interpelado guardou silêncio. Disse então o rei a seus servos: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Lucas. Disse-lhes então Jesus: Um homem preparou uma grande ceia e convidou a muitas pessoas. À hora da ceia, mandou que um servo fosse dizer aos convidados que viessem, pois que tudo estava pronto. Todos, como de comum acordo, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei uma quinta e preciso ir vê-la. Peço-te que me dês por escusado. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, disse outro. Rogo-te que me dês por escusado. Casei-me, disse um terceiro, e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo relatou a seu senhor. Encolerizado, disse então o pai de família ao servo: Vai já às praças e ruas da cidade e traze para aqui os pobres e estrupiados, os coxos e os cegos. Disse-lhe depois o servo: Senhor, está feito o que ordenaste, e ainda há lugar para outros mais. Retrucou-lhe o senhor: Vai por essas estradas e veredas, e aos que encontrares, obriga a entrar, a fim de que se encha minha casa. Porquanto eu vos declaro, nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Idênticos são o sentido e o fundamento das parábolas das bodas do filho do rei e da ceia do pai de família, se bem tenham sido ditas em ocasiões e em lugares diferentes. Reunimo-las aqui para evitar repetições e também porque se completam. O sentido de ambas é análogo ao da parábola da vinha e dos vinhateiros. O Senhor é o rei que casa o filho e convida os vizinhos. É o pai de família que convida muitas pessoas para uma grande ceia. Ele chama a si os que, instruídos no conhecimento do seu nome, têm que se reunir sem demora ao seu derredor, a fim de partilharem das alegrias da vida eterna. Os que não atendem ao chamado são os que, ouvindo a voz dos seus enviados, não lhes respondem e os repelem. A justiça divina se exerce, então, contra esses ingratos, que, por sua vez, são repelidos até que hajam compreendido e expiado suas faltas. O servo do pai de família é mandado pelas ruas e praças da cidade em busca dos pobres, dos estropiados, dos coxos e dos cegos, para os levar a tomar parte na grande ceia. E tendo levado os que encontrou, como ainda houvesse muitos lugares vazios, saiu de novo a percorrer os caminhos e as veredas, com a missão de obrigar todos os que encontrasse a entrar na sala do festim, a fim de que a casa do pai de família se enchesse. Todos, sejam quais forem, hão de participar do festim celeste que proporciona ao espírito abundante alimento, proporcionando-lhe adiantar-se moral e intelectualmente. Tornar-se rico de coração e de inteligência pela humildade, pelo saber, pela caridade e pelo amor. Recobrar a liberdade de suas faculdades e a de caminhar pela senda do progresso. Recobrar a visão espiritual da alma e ver cada vez mais a luz, avançar com passo firme em sua linha reta para a perfeição. Mas, para ser-se admitido na sala do festim, preciso se faz, como diz a parábola das bodas do filho do rei, estar revestido do traje nupcial. Os servos do rei percorrem, a mandado seu, as encruzilhadas para chamar os bons e os maus. Sejam bons ou maus os que ele forem encontrando, todos são convidados a participar do banquete das núpcias. Cumpre, porém, que para entrarem na sala da festa, previamente dispam suas vestes manchadas. É essa uma condição absoluta. Quem quer que não a preencha, será rechaçado para as trevas exteriores, isto é, para os planetas inferiores, para longe das venturosas moradas onde o espírito, revestido do traje nupcial pela regeneração, continua a se depurar até ao momento em que, havendo atingido a perfeição, terá vestido a túnica imaculada, único traje com o que poderá penetrar no palácio eterno. Nos espaços, nas regiões puras, nas esferas celestes, divinas, onde só os espíritos puros habitam e às quais só eles têm acesso. Aquele, o único traje com que poderá o espírito aproximar-se do foco da onipotência. Dizendo que, depois de haverem seus servos arrebanhado todos os que tinham encontrado, bons e maus, depois de estar cheia a sala, o rei só achou um conviva que não trazia a veste nupcial. Quis Jesus mostrar, sob o manto da parábola, que nos tempos da regeneração, quando todos indistintamente forem chamados, quase todos compreenderão a felicidade que se lhes oferece. Quis mostrar que apenas uma insignificante minoria se manterá obstinada em resistir aos esforços dos servos de Deus para lhes vestir o traje de núpcias antes que entrem na sala do festim. Disse então o rei a seus servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí há prantos e ranger de dentes. Isso sucederá tanto aos que, tendo acudido ao chamado, não se puseram nas condições de se apresentarem dignamente ao Senhor, como aos que se recusarem a comparecer às bodas. Mais culpado mesmo do que estes é o que ouve a voz dos mensageiros e responde: eis-me aqui, e não se torna digno de apresentar-se diante daquele que o chama. Estas palavras da parábola das bodas do filho do rei, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, não se referem unicamente ao que foi expulso, por não estar dignamente vestido. Referem-se também a todos os que anteriormente haviam cerrado os ouvidos e o coração à voz que o chamava. Não esqueçais, ó vós, todos que procurais explicar o sentido das palavras de Jesus, que aplicando-se aos tempos então vindouros, elas apresentavam um cunho de atualidade e de positividade, de molde a ferir os espíritos materiais a quem ele falava. O mestre veladamente apontava os benefícios da reencarnação. Se dissera, naquela época, os que, apanhados nas encruzilhadas, vestiram com alegria os trajes nupciais, eram os mesmos que anteriormente haviam recusado entrar na sala do festim das bodas? Os mesmos que feriram, maltrataram e mataram os enviados do Senhor? Se dissera, os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, trazidos das ruas e praças da cidade para a sala do banquete? Os que, encontrados nas estradas e veredas, se viram obrigados a entrar para que a casa do pai de família se enchesse? Foram os mesmos que anteriormente convidados para a ceia do pai de família pelos seus servos, que lhes diziam estar tudo pronto, recusaram-se comparecer. Ter-lhe-iam retrucado: para que nos havemos de apressar? A sala do festim das bodas nos está sempre aberta. Não deixaremos de afinal saborear a ceia, pois que um dia chegará em que nos virão buscar para dela participarmos. Aqueles espíritos materiais eram incapazes de compreender que, não obstante ter sido lícito dizer-se com relação à humanidade terrena, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, todos os chamados concorrer do tempo, que bem se pode considerar uma eternidade, têm que ser escolhidos. Eram incapazes de compreender as condições, os meios, os caminhos pelos quais, chamado, como todos os outros, o espírito pode chegar e chegará a ser escolhido. Não lograriam perceber que isso se dá sob a ação das leis imutáveis do sofrimento, da expiação, do progresso, que se opera pelo renascimento, conduzindo o espírito culpado, através da escala ascendente das vidas sucessivas e progressivas, das terras primitivas aos mundos de provação e expiação, destes aos mundos regeneradores, onde ele enverga o traje de núpcias para entrar nos mundos felizes. Daí, revestido da túnica imácula, isto é, tendo atingido a perfeição moral, eleva-se aos mundos celestes ou divinos e se torna um dos eleitos de Deus, tomando lugar entre os puros espíritos. Ainda não soara a hora da revelação espírita. Muitos séculos era preciso que se escoassem para chegarem os dias de hoje, os tempos preditos da regeneração que o Espírito da Verdade agora prepara. A parábola das bodas do filho do rei e a da grande ceia do pai de família se aplicavam aos judeus e correlativamente aos gentios, conforme o compreendiam os primeiros. Os judeus, como vizinhos do Senhor, eram os convidados. Os gentios eram os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos, que, bons e maus, foram arrebanhados nas praças e nas ruas da cidade, nas estradas e nas veredas. Aplicam-se também à vossa época, em que os que já deveram ter acudido à voz dos servos, que há tantos séculos os chamam, permanecem surdos e indiferentes. E se aplicam ainda aos que o Espírito da Verdade vem apanhar em todos os lugares, para os reunir num só corpo, num só pensamento, para os revestir, em suma, do uniforme da pureza, que será em todos idêntico. Este, agora, é o momento em que na sala inteira só um será achado indigno de aí permanecer. Quer isto dizer que, relativamente ao número dos que responderão felizes ao convite que lhes é feito, muito poucos deixarão de esforçar-se para se tornarem dignos de participar do festim. Pequena nota da editora. Ao traduzirem os versículos 7 de Mateus e 21 de Lucas, cada tradutor usou de um verbo diferente: encolerizar, irritar, indignar. Graças a Deus.